E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje começando mais um podcast aqui. Geralmente eu faço deitado ali, mas eu ainda tô aqui na frente do computador. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara, no meu que me mandaram. Tudo bem aí, pessoal? Hoje eu tive, enfim, primeiro assunto que eu ia começar a falar, eu ia falar de geral aí, mas... Tem um pessoal me pedindo aqui sobre artes marciais e academia, o acervo Y, as moças comportadas, sobre a rotina do homem hétero classe média baixa no Brasil, o dia a dia do único. O cara não pode ser mais lascado, né? No Brasil o cara tem que ser... A gente tá tudo fodido, mano. Foda. O Marcílio, né? Marcílio, cara, eu sempre falo dessas coisas, cara. Eu acho que eu falo direto sobre a vida do homem, né? Não do homem sóbrio aqui. Eu acho que é só reclamação mesmo, né? Meu podcast é só reclamação, é chato pra caramba. Eu não sei por que as pessoas ouvem mesmo, mas agradeço, né? Quem ouve ainda, que é interessante pra mim e se vocês gostam. Enfim, você poderia falar de como é ser um homem mediano e sóbrio nesses tempos? É torturante e insuportável? Cara, literalmente é tudo que é, né? É torturante e insuportável o tempo todo, 24 horas por dia. E de como as mulheres, não só as de elite, mas também principalmente em número crescente de medianas, estão cada vez mais arrogantes e egocêntricas. Eu acho que eu vou... Tem algumas histórias que eu vou contar aqui, né, o de hoje, que a gente vai poder refletir sobre isso também, né? E aí o Kal-El fala, engraçado que é o Vandal Savage, né? Tem o Superman aqui comentando, o Vandal Savage e o Kal-El, né? Todo mundo da DC aqui. Vamos lá, sugiro quando eu puder abordar a série da Batwoman, dar uma pincelada nos demais filmes da agenda feminista que estão confirmados, como a Spider-Woman, Hulk Woman, Iron Woman, até a tentativa de fazer um agente 007 mulher, tudo para descaracterizar personagens clássicos com mais de meio século de existência e mostrar heroínas como superiores. Eu fico louco, cara, com esse negócio. Eu não gosto nem de pensar, cara. Quando eu me lembro disso, já fico deprimido, sabe? Tá, vou sentar aqui agora um pedaço pra poder conversar aqui. Hoje eu fui, cara, hoje foi duas coisas, cara, que eu não devia ter ido, mas acabei indo. Hoje eu fui num restaurante que é lotado, sabe aqueles restaurantes? De vez em quando vou, acho que eu já contei algumas histórias desse local, sabe? É um restaurante, tô me ajeitando aqui, que é lotado daqueles que tu vai assim perto de meio-dia, cara, tu fica em fila, é barulhento, é uma merda. Só que aí você me pergunta, por que tu vai no restaurante? Porque a comida é deliciosa, né? A comida de lá é deliciosa, né? É realmente deliciosa, é assim, pelo... Cara, pelo que tu paga lá, tu come, sabe, tu come feito, tu come comida de restaurante de, cara, de hotel, cara, comida de 5 estrelas, assim, é muito boa a comida, e paga um valor considerado normal, né? Esse fela da puta de moto já começa a... Enfim, cara, vamos lá. Aí, esse restaurante lotado, o que eu vi lá, cara? O que tem sempre lá? Tem capivara, né? Cara, uma coisa que eu... Depois que tu começa a conhecer essas coisas e tal, é que eu fico, sabe, revoltado, assim, porque a gente sabe, né, o que tá acontecendo. É que a gente vê, por exemplo... Cara, as capivarinhas tudo indo almoçar no restaurante, sabe, cara? Assim, tudo vestidinho, assim, como se fosse, assim, de escritório, entendeu? Com camisinha, assim, dobrada, e blusa, e vestido, saia, sabe? Saltos altos, bolsona, sabe? Só querendo se aparecer, entendeu? E você, sabe... Tipo assim, tu sabe como é, né, cara? Vai num restaurante, tipo assim, meio-dia, né? Desses que tem muita empresa perto, pra tu ver o que é. Aí, tem homem também, né? Tá lá os homens do mesmo jeito, mas eu tô dizendo assim, tu sabe de toda a dinâmica social, né? Que tu sabe que as capivaras ali não vale nada, né? Não vale nada. Sabe, não vale nada, bicho. Meu Deus do céu, o que são as mulheres de hoje em dia, cara? O que são as mulheres de hoje em dia? Aí tu vai lá, se serve e tal. Aí eu fiquei vendo lá as pessoas. Tinha um cara que tava numa mesa, que é aquele negócio de hoje em dia, né? O cara, ele... Cara, eu vi depois que eles eram um casal. Mas quando eu tava lá, eu fiquei macho. Sabe? Macho, sabe? É o que tá hoje. É o que... A dinâmica social para hoje. O cara tem que namorar pra baixo, né? O cara era bem aparecido, cara. O cara era bem aparecido. O cara tinha jeito daqueles modelos de sabe? Não, não o rosto, assim. O rosto era um daqueles rostos... Sei lá, de propaganda, tá? De modelinho, né? De Jonas Brothers. Só que o cara era mais velho, assim. Mas eu tô dizendo, era dessa beleza típica, né? E aí, a mulher que tava na frente dele, cara, não era bonita, cara. Sabe, se eu olhei assim, eu disse, vixi, mas como é hoje em dia, né? O cara, pra namorar, ele tem que namorar pra baixo, se ele quiser, né? E depois o que eu vi, cara? Vi. Enfim, cara, é aquelas coisas assim, sabe? Você. Quando você é homem, sabe, dessas coisas, então, por exemplo, você se levanta, você não. Eu tento, por exemplo, não olhar para, entendeu, para as mulheres diretamente, né? Para não também não inflar o ego delas e tal. E aí. Você vai servir lá, ela fica olhando, sabe? Tipo, você fica ali com o prato ali, aí ela fica assim olhando, você servindo, tipo, mas, sabe? Me irrita um pouco, assim, algumas coisas. Aí, eu voltei lá pra mesa, tinha umas que andam também com calçãozinho. Também mulher, só assim, né? Ou elas andam se achando... a CEO de uma empresa, ou elas andam de short curto, mostrando todas as pernas, e como se estivesse num bar de strip, né? E chinelo, sabe? Coisa assim. Sabe, aí essas mulheres estavam sem muita mesa, elas acabaram sentando numa mesa do lado da gente, e tinha um cara nessa mesa que ele também estava... numa outra mesa, só que faltou cadeira, ele foi ali para aquela mesa. E elas chegaram e pediram assim, posso sentar aqui e tal? Aí eu fiquei pensando, se o cara fosse solteiro, né, ele teria dito, pode sentar e tal. E ele disse, né? Mas se ele fosse solteiro, ele ia ficar pensando, mas será que tem algum jeito dessas, né, de eu acabar pegando um telefone, alguma coisa, dessas gurias e tal? Claro, ele tinha uma namorada ali que tava na outra mesa, mas eu fiquei pensando, mas será que ele não tá... Ele não, mas eu digo assim, se fosse o solteiro dele, a versão solteira, ele ia ficar tipo, mas será que eu consigo? Só pelo fato das mulheres terem ido sentar na mesa dele ali. E o engraçado é que eu fiquei pensando, cara, será que já tá no nível tal que as mulheres já não estão mais... Será que elas iam se recusar a receber o cara na mesa, cara? Sabe, se fosse o contrário. Enfim, cara, eu fiquei pensando essas merdas lá. E essas que chegaram na mesa eram duas. Tinha uma que tinha uns pernão do caralho, gordo. A outra, elas todas tinham um corpo assim. Eram grandes assim, né? Mas o pratão das mulheres era maior que o meu prato. O pratão delas era enorme, era maior que o meu prato. Eu fiquei pensando, mas essa mulher hoje em dia, elas não estão nem aí mesmo, né, cara? Elas não estão nem aí mesmo, assim, sabe? Elas hedonistas, assim, mesmo, no último, né? Não estão nem aí. Aí, cara, depois disso, eu saí de lá. E acho que nessa parte aí foi só isso aí. Aí de tarde, no final da tarde, eu acabei tendo que levar uma parente minha para... Ela ia fazer uma vacina, né? E tomar uma vacina. Depois a gente foi comer um lanche e tudo num shopping que tinha perto. Aí ela me levou para olhar as coisas ali dentro do shopping e tal, e eu fui vendo aquele shopping. Eu já não gosto de ir, mas como era um dia diferente, era um dia de semana, eu decidi que eu ia no shopping, né? Não gosto de ir em shopping, cara, hoje em dia, sabe? Porque como homem sóbrio, solteiro, abandonado, você, cara, eu não vejo mais... Cara, eu não vejo mais assim... Cara, Eu já fui antissocial, cara. E eu já fui... Sabe, todas essas coisas, assim, fobia social. Eu já fui, por exemplo, quando eu era mais novo. Eu nunca gostei de... Assim, eu tinha amigo e tudo, mas eu não, nunca gostei de fazer... Muita macacada, a não ser com pessoas, amigos tal. Por exemplo, durante uma... O pessoal achava, por exemplo, que dançava. Tinha muita gente que dançava, assim, teus amigos, né? Tinha um primo meu que gostava de dançar, de fingir que era o cara do axé, sei lá, né? E aí, eu nunca gostei, sabe? Nunca gostei, foi aquele... Crescendo, eu era meio que aquele nerd mesmo, né? E aí, cara, os pessoal sempre dizia, o nerd, sei o quê, o cara não gosta, o cara é nerd. Então, você era visto como chato, né? O nerd hoje em dia é diferente, o nerd hoje em dia. Tem um pouco de conotação um pouco comercial, meio geek, assim. Mas antigamente era um negócio meio tipo assim, você era afastado, meio tipo anos 90 ali, você era... Você ser nerd era quase como se dissesse assim, literalmente, você não quer... Então, por isso também foi um dos motivos que eu sempre fui, assim, no último da fila, né? Aí... Mas, por exemplo... Essa parte, por exemplo, de... Cara, de... Eu nunca gostei, agora... Às vezes eu faço, cara, uma viagem aqui, eu viajo para um outro assunto, acabo esquecendo o que eu tô falando, cara. Só por causa da... eu tava falando de dança, porque o cara... Ah, sim, porque o cara era antissocial, né? Então, eu já fui, assim, antissocial, já fui... considerado isso, aquilo, mas hoje é diferente, cara. Porque assim, por exemplo, durante um tempo, né, eu tinha fobia social, fobia social não, eu era antissocial, entre aspas, eu era mais na minha, mais calado e tudo, mas eu, por exemplo, eu ainda gostava de, por exemplo, de ir em shopping, por exemplo. Eu me lembro que eu gostava, talvez por acreditar, cara, tá? Por acreditar que eu poderia, sabe, que uma determinada saída, um determinado dia, uma coisa assim, poderia me dar alguma coisa, sabe? Aquela blue pill, assim, do que o cara tem de achar que, por exemplo, por algum motivo, o cara naquele um sábado, que o cara pode ir para uma praia, ele pode de repente... Hoje eu sei que nada do que eu faço, principalmente na sociedade de hoje, a cada dia que passa, nada do que eu faço normalmente não vai acontecer nada, cara. Nada, não vai acontecer nada. Nenhuma mulher vai te olhar, nenhuma nada, porque elas já foram dominadas pelo sistema que a gente vive falando aqui, né? A gente sabe disso, que não vai ter nada de mudança na tua vida, tu vai ver abandonado mesmo, é isso aí. E elas não vão... O problema, sabe o que é também? É que eu falo também pelas pessoas, tanto o cara que quer ainda atenção, quanto o cara que não quer mais a atenção das mulheres, mas ele sabe que essa atenção... Tá? Quando ela é inexistente a esse ponto, ela significa alguma coisa socialmente, entendeu? Tá errado alguma coisa, sabe? Então aí, cara... Bom, aí eu gostava de ir, né? De lugares, eu gostava de viajar, por exemplo, de... E hoje, cara, eu não gosto, sabe? Me faz literalmente mal, assim. Eu não gosto de sair. Antigamente, eu preferia não sair, né? Tem dias que me incomodava sair. Eu não gostava de lugares lotados. Eu geralmente não gostava de festinha e tal. Mas hoje eu literalmente, assim, me faz mal. E não precisa nem ser uma saída. Vamos dizer assim, antigamente eu não gostava também de bares, boates lotados à noite, aquela merda e tal. Isso aí passou ali dos acho que 16 anos, eu já não gostava mais. Acho que eu fui ali 16, 17, 18, depois eu já tipo, mas pelo amor de Deus, sabe? E, cara, mas hoje, mas assim, ido pra um shopping, pra uma coisa assim, eu sempre achei... Sabe, principalmente assim de tarde, entendeu? Nada a ver, tipo, sabe? Sempre gostei, vou num shopping ver um cinema, entendeu? Inclusive, cara, quando eu terminei o relacionamento com a minha... com a minha ex, eu comecei a sair durante alguns dias à noite. Eu saía só mesmo, tipo, às vezes eu... Cara, num sábado à noite, entendeu? Eu tava em casa e aí eu disse, cara, eu vou sair só pra... só pra alguma coisa, cara. Eu vou sair só pra... sei lá, pra não estar em casa e tal. E pra fazer alguma coisa nova e tudo. E aí eu saía, ia pra um... comer alguma coisa, depois ia ver um filme. E aí ia num shopping e tal. E... de certa forma eu ainda... tolerava, assim, sabe? Hoje eu... sabe, me faz literalmente mal. Eu acho que é por causa que... que as esperanças do cara vão sumindo, sabe? E a gente vai vendo que, na verdade, uma grande parte do que a gente achava que era a sociedade mesmo é uma mentira grande, né? E que, por exemplo, isso por exemplo, do de que você vai ser olhado de alguma forma, de que você vai ser recompensado de alguma forma pela... Sabe, porque o combustível do homem é essa coisa da mulher, sabe, do olhar, da coisa. O cara quer a mulher. A mulher é um negócio que faz o cara ir pra frente, né? E se o cara não tem nem, né, nem aquela, sabe... E também assim, tu vai pra esses cantos, aí tem lá as mulheres andando, bicho. Estão andando de... Elas estão parecendo strip, cara. sabe? Elas estão parecendo stripper. Elas vão lá de short. Aí tu fica só olhando aquilo e sabe, aquilo te fica te atiçando. É por isso que eu também não gosto de academia, cara, muito. Porque as mulheres em academia, elas parece que, né, elas vão daquele jeito. E, sabe, e também assim, cara, sabe, ninguém nem te olha, entendeu? É como se tu fosse um merda. Então, assim, chega um momento, cara, na tua vida, e pra mim, realmente chegou assim, e eu não quero, eu nem tenho nada contra, por mim, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Chega um momento que você fica assim, macho, sabe, eu não quero nem, pra que ir, cara? Pra que ir? Sabe, pra que fazer? Pra que fazer isso, cara? Sabe, não tem nada lá pra mim, não tem nada. Tu vai pra um negócio desse, não tem nada, cara, não vai acontecer nada. Tu tá ali só pra quê, cara? Pra quê que tu vai? Sabe? Não tem nada. Se tu não for pra fazer alguma coisa específica, não, eu preciso de um negócio que só tem lá naquele... Sabe? Pra que ficar andando ali mais, entendeu? Antigamente você ia pra um shopping, ah, vou andar ali, pegar um negócio lá em cima, depois um negócio e tal. E o cara fica olhando as minhas... Achando que vai alguma coisa acontecer, não vai acontecer nada, entendeu? Não vai acontecer porra nenhuma, entendeu? Sabe, aí inclusive, enfim, cara, as mulheres de hoje estão parecendo uns robozinhos também, cara. Sei lá, cara, tá muito foda, cara, tá muito foda. Aí vi lá as mulheres, né, as mulheres andam completamente assim. Sei lá, cara, é tudo tão falso, cara. É tudo tão falso, sabe, bicho, a sensação... É de uma falsidade enorme, assim, sabe? É a sensação, assim, de que você... De que mentiram mesmo, sabe? Pra ti a vida toda, sabe, cara? De que te... Sabe? De que disseram que, ah, não, é só você fazer as coisas e tal, e vai dar tudo certo, sabe? Não, não vai, bicho, sabe? Não vai, cara. Sabe? Não vai dar nada certo, cara. Sabe, pra ti, assim, como homem nessa sociedade, não... Quer dizer, não sei se alguns podem... Mas, assim, a maioria, bicho, a gente... A sociedade mentiu pra gente mesmo, sabe, cara? Mentiu. Ah, não, tu faz isso, faz aquilo. Ah, não. É... Sabe? Sabe, cara, não... A sensação, assim, sabe? Tu tá lá naquelas... Tu tá lá numa loja, né? Ela entrou numa loja, eu entrei com ela, aquelas grandes, naquelas tipo Renner, eu acho. E acho que é a Renner. Aí eu entrei lá na loja com ela, fiquei ali, aí passa aquelas capivara com os caras, né? Até olham assim pra ti, pra te medir, né? E depois que ela vê que tu é um merda, aí ela não quer saber mais, já vira o rosto, né? Aí... É... Passa, depois vem duas, né, aí fica ali mexendo nas coisas, fazendo barulho ali, rindo, fazendo aquela falsidade e tal, querendo se aparecer, sei lá, cara, eu, sabe, cara, você fica ali olhando, sabe, então é tudo como se fosse um show, sabe, um negócio, sabe, o que que tá acontecendo, entendeu? É como se fosse um show... É, de comédia que tá acontecendo e que tu tá perdido, cara. Tu não sabe o que, que é o show, o que, que tá acontecendo, entendeu? É uma comédia e tá todo mundo rindo e tu não sabe o que é. É tipo isso, cara, que merda. É tipo isso. E... Sei lá, cara, eu... Pra mim já deu, assim, sabe? Eu... Aí eu não gosto, cara. Eu não gosto. Fui lá, vi aquelas mulheres passando. E teve uma hora também, ah, vamos pegar um lanche, não sei o que. Fui pegar o lanche. Aí você vai ali, pega o lanche. Aí você vai ali para aquelas mesas ali, naquela, né? Aquela praça de alimentação. Aí tu vê só umas mulheres, assim. E tinha gente de todo jeito, né? Tinha família e tal. Mas tu vê, assim, umas mulheres numa mesa conversando. Outra mesa com outras. Aí tu fica assim, macho. Mulher tem uma vida muito assim, né, cara? Ela é só... A gente, de certa forma, né? A gente meio que preparou um mundo para elas, deu, sabe, de bandeja, assim. E deixou, cara, sabe? E saiu. E a gente mesmo saiu, entendeu? E deixou elas assim no mundo todo. Ah, não, tá aí shopping, tá tudo aí. A gente construiu, tá aí, ó. Entra aí, tem loja aí, tem cinema, entendeu? Tem praça de alimentação, tem um caralho aí. Pode ficar aí. A gente vai ficar fora, não precisa. A gente não tá convidado, a gente tá de boa, cara. A gente fica aqui. Não precisa se preocupar com a gente, não. Vocês têm aí em loja de roupa, loja de sapato, pode ficar aí. É só mulher, cara. É só mulher. É só mulher, literalmente é só mulher, bicho. Tô só vendo um shopping. Cara, tem homem ali, cara. Tem os seguranças, tem os carinha passando com as meninas. Mas diga assim, a comparação entre quantidade, né? Fora nas lojas, né? As lojas, só quem atende é mulher praticamente, né? Então, enfim, cara, aí foi aquela merda grande, né? Sabe, e eu fiquei, enfim, cara, eu não gosto, de certa forma eu fico com dor de cabeça, entendeu? Eu prefiro ficar só, assim, só no sentido de eu prefiro não ver, tá? Eu prefiro ficar em casa, sabe, mesmo hoje em dia, sabe, cara, eu Tinha épocas, cara, que eu saía da cidade e ia pra uma cidade próxima, né? Tanto faz se fosse serra ou praia. E eu ia e ficava um pouco com... De certa forma, não é saudade, mas você ficava lembrando, né? Você passava um pouco de tempo fora e você lembra da cidade, né? Você lembra dessa muvuca de gente, tá? E eu lembrava, pô, legal, cara, eu não vou querer morar numa cidade afastada, né? Hoje não, cara, hoje eu não queria. Cara, pra que, sabe, pra que ver, cara? Entende? Pra que tu vai num local e tem lá uma mulher andando com calção do lado de fora? Cara, é porque assim, cara, a gente foi enganado, cara. Entende? E depois que tu vê que tu foi enganado e que tu vê que aquela mulher tá lá só pra ti, sabe? Só pra te fazer isso, só pra te dizer, sabe? Só pra nada, só pra te fazer sentir um negócio que tu não vai poder fazer nela, entendeu? Então tu vê como é escroto isso tudo, entendeu, bicho? Sabe? Que elas possam fazer isso, sabe? Que o mundo esteja construído para que elas façam isso, entendeu? E a gente tenha deixado isso, cara, e anos e anos e anos de cultura, de coisa, que tenham feito com que isso seja realidade, entendeu, bicho? Então eu prefiro ficar na minha, cara. Ficar na minha, melhor não ver, sabe? O que os olhos não veem, o coração não sente, entendeu? Quando você tá de boas, você tá na sua, né, na sua casa, no seu... Você não tá sentindo aquela coisa, cara, porque você não tá vendo. Eu acho, por exemplo, que quando eu deixei de ir na academia, cara, eu deixei de ir no começo do ano. Eu deixei em janeiro, algum dia de janeiro eu fui lá e fechei. Cara, eu acho que... Bom, não melhorou 100%, porque ainda tenho que sair e tudo, mas eu digo... Cara, melhorou demais a minha... Essa coisa, sabe? Esse puxo, sabe? Esse impulso. Você vai numa academia e você fica... Você vai, entra ali e aí... Sabe? Elas ficam passeando. Sabe? Parece que... Sabe? Mas... Entendeu? É de propósito, cara. O que, que é isso, cara? Vocês estão parecendo umas strippers, cara, andando. Sabe aquelas calças apertadas, mostrando as bundas enormes. E você tem que fingir que tá tudo bem, assim. Tá? A menina chega com a calcinha tá apertada pra caralho. A bunda enorme do teu lado aqui, na porra da esteira, macho. Aí tu tem que ficar olhando pra frente, porque tu tem que fingir que ela não tá ali, cara. Entendeu? Tipo, que sabe? Ela botou aquela calça porque ela sabe que a gente tá olhando pra calça dela, cara. Pra bunda dela. Ela sabe disso, macho. Mas você, ao mesmo tempo, você não pode ficar olhando. Entendeu, cara? Que maluquice é essa? E jamais, menos ainda, pegar na bunda dela. Imagina. Mas ao mesmo tempo, ela pode colocar. Pra você ficar... Entendeu? Você ficar atiçado, tudo bem. Então, cara, é uma maluquice, cara. É uma... Sabe, cara? Macho, a sociedade é uma merda, cara. Sociedade é uma merda. Simplesmente é isso. Sociedade é uma merda. E eu prefiro, por exemplo, evitar de ver. Eu prefiro não ver mais. Tá? Chega a machucar tanto que o cara diz... Mas tem uma hora que o cara... Ó, cara, beleza, tá aqui, ó. Tá aqui, eu já... Chega pra mim, né? Sabe? Porque ao mesmo tempo, cara, o cara não tem direito a nada, sabe? Não tem direito a nada, não tem atenção, não tem nada, não tem porra nenhuma. É só pra você... É só sofrimento, bicho, sabe? E... Enfim, cara... Sabe o que eu tava pensando também? Essa transição aqui foi foda, né? Cara, aquele grupo, cara, chamado os Bilderbergs, né? O Bilderberg vai se unir lá na Suécia, na Suíça, cara. Onde é que eles se reúnem? Agora eu não sei, cara. Podia até procurar ali no computador, mas tô com preguiça. Cara, eles vão se reunir, né? Aliás, estão reunidos, né? Estão se reunindo a partir do dia 30 de maio. Cara, até foi o genro do Trump, né? O tal do Jared Kushner, né? Que é um Kushner, né? Kushner, sei lá. Cara, imagina, imagina, cara, é dessas reuniões que saem as merda, cara. É dessas reuniões que sai. Tu quer saber de onde é que saiu o feminismo, caralho? Foi dessas reuniões, cara. Não talvez só dela. Talvez de outros grupos também. Mas existe também lá. Tu acha que esses caras não chegam lá? Eles discutem, cara. Discute. Eu acho que discute, sabe, coisas econômicas mais. Interesses de pontos geopolíticos, de interesse, entendeu? Coisas desse tipo. Agora, tu acha que eles não têm um momento lá dessa reunião que em algum momento alguém diz assim, cara, é o seguinte, o feminismo e tal, o que vocês acham aí? Tá, a gente lançou, né, o pessoal não está gostando muito, já tem aí uma galera, né, chamados MGTOWs, né? Vocês já ouviram falar desse tal de Red Pill, não sei o quê. Tem uma galera aí que não tá gostando muito. Tem uma galera que tá ficando sem acesso às mulheres, estão com raiva, né? Estão meio chateado o pessoal ali, né? Tem um pessoal ali que tá virgem, né, de não sei quantos anos. Tem um pessoal que tá meio chateado ali. Geralmente de 30% a 50%, né, dos países, mais ou menos, né? Esse pessoal tá meio com raiva e tal. E tem... Cara, tem esse pessoal meio que tal. Não tão gostando muito do feminismo, não, cara. Sabe? Tem o pessoal do Red Pill, que eles chamam, né? Entendeu? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar disso aí? Eles discutem lá. Ah, não, né? Não sei o quê. Eu acho que já ouvi o Red Pill não sei o quê. Ah, legal, legal. Ah, o que a gente vai fazer com esses tal? Vocês acham que eles não falam em nenhum momento sobre isso? Cara, esse povo, quem criou essas merdas, foram esses caras. Quem criou o feminismo foi esses caras. Lógico que não a ideia, O ginocentrismo já existe na humanidade desde que o mundo é mundo, desde a época das cavernas existe. Mas eu tô dizendo, quem criou o movimento político feminista foi esses caras. Né? Foi esses caras. Né? E também assim, não tem nada a ver com mulher. Ninguém. Cara, na verdade, no final das contas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com mulher, com não ser mulher, com tratar melhor a mulher. Não tem nada a ver com isso, cara. Né? Isso eu já falei algumas vezes também. Feminismo não tem nada a ver com isso. No final das contas, para esses caras, é quantas famílias a gente vai destruir. Quantas, sabe, quantos casamentos a gente vai destruir, quantos divórcios vão acontecer, quantas famílias não vão se reproduzir. Então é só isso, cara. Não tem nada a ver com o negócio de... Eles estão nem aí com o direito de mulher, votar, o caralho. Estão nem aí, cara. Na hora que eles quiserem, eles tiram também. Assim, começa de lá, né? Muita coisa começa ali da cabeça desse pessoal. E, cara, eu também assim, cara, tu acha que ele não teve nenhum, tu acha que eles não perceberam ainda, né, que, por exemplo, que o feminismo detonou a taxa de natalidade dos países, não? Tu acha que eles não fizeram? Esse povo, eles sabem, cara, eles sabem. Pode ser até que no momento inicial, cara, eu nem sei dizer se no momento inicial ele sabia que ia acontecer tudo isso, tá? Não sei. Pode ser que eles já soubessem. Mas a pessoa que iniciou a ideia, pode ser que ele não soubesse. Mas depois que aconteceu as primeiras coisas, eles já notaram, já sabem hoje, eles já sabem tudinho. Eles já sabem disso aí. Eles já sabem que o feminismo acaba com o país. Já sabem disso. Né? Já sabem. Sabe, cara, sei lá, Bilderbergs, cara. Sabe o que eu me dei conta também esses dias, bicho? Foi que o meu relacionamento com a minha ex, muita gente lembra do início do podcast aqui, início dos canais. Os canais começaram com justamente com isso, né? Com um relacionamento e tal. E aí, sobre esse meu relacionamento, né, que tinha acabado e tal. Mas, cara, eu vou te dizer um negócio, cara. Eu tava pensando um dia desse e realmente eu acho assim, eu gostava muito dela e eu acho, mas eu acho que já superei, cara, porque um dia desse eu tava pensando, cara, se eu pudesse voltar atrás no tempo, será que eu escolheria ter passado pelo meu relacionamento, sabe? Será que eu escolheria, se eu pudesse voltar no tempo e pudesse pedir uma data, eu voltaria no, exatamente quando eu ia começar o meu relacionamento para viver tudo aquilo de novo, todo o relacionamento de novo? Será que eu faria isso? E aí eu pensei, cara, eu não faria, cara. Eu não faria. Sabe, gostei muito dela no momento e depois que acabou. O pessoal que acompanha aqui sabe que eu fiquei muito tempo, quase um ano e tanto, falando nela direto, lembrando. E, sabe, e realmente, mais de um ano, que é depois que acabou. E eu gostava muito dela e tudo, mas realmente, depois que tudo passou, cara, que tudo meio que, sabe, meio que esfriou, sabe, e você meio que percebe que, na verdade, é justamente isso, cara. É como se você tivesse passado pela vida assim, de uma pessoa e na verdade não tivesse valido de nada, né? A verdade é essa. E ao mesmo tempo você faria tanto para aquela pessoa, né, cara? Você. Cara, eu sei lá, cara, eu tinha pulado na frente de um trem para tirar ela, quer dizer. Sabe? E literalmente assim você é tratado como nada, né? Depois que acaba, você não recebe mais nenhuma atenção, não existe aquele contato, né? Tem gente que tem contato, né? A ex liga, né? A ex visita o cara. Não, essa, não, ela não, nem quis contato, não quis saber. E ótimo, deixa ela lá, mas eu digo assim, sabe, também é justamente isso, cara. Você não tem, sabe? Não tem nada, não tem nada. Cara, você não merece porra nenhuma, a verdade é essa. Parece assim que você nasceu no mundo e foi pra ser um merda mesmo, sabe? Só pra ser esquecido mesmo, jogado. Então, quer dizer, depois de anos que o cara fez, sabe? Cara, porra, o cara... Porra, bicho, o cara paga, o cara se doa, o cara se doa emocionalmente. O cara enfrenta até perigos, entendeu? Até perigo, que ela às vezes pedia pra gente parar nos cantos, assim, pra poder... ficar dentro do carro e tal. Ficava com ela nos locais estranhos, a gente namorando nos primeiros dias e tal. Aí eu ficava pensando, mas pode acontecer alguma coisa, cara. Deus o livre, mas imagina, né? Então, cara, você faz um monte de coisa, você lida com as pessoas, sabe? Com família, o caralho. Dá, sabe? E no final das coisas, cara, no final das contas é como se não valesse merda nenhuma, a verdade é essa, é como se fosse assim, como se você tivesse sido um grande idiota, né? É tudo essa, faz parte dessa grande farsa que é a sociedade moderna, eu acho. Eu acho não, tenho certeza, tudo é uma grande farsa, né? Tudo é uma grande... bosta, entendeu? Tudo é uma grande mentira, macho, sabe? De que na verdade não vale porra nenhuma, que na verdade tudo que tu faz não serve de nada, bicho, sabe? Então, cara, lá pelas tantas você começa a ficar cansado, sabe? E te perguntar assim, cara, será que vai valer a pena mesmo fazer alguma coisa, cara? Sabe? Então é isso, cara. Eu tava pensando esses dias, pensei, mas se eu pudesse escolher voltar e passar por tudo que eu passei no relacionamento, pra acabar do jeito que acabou e de toda a ressaca que deu e de no final das contas eu ainda não receber nenhum tipo de... Cara, nem aniversário você chegar pra uma pessoa que você passou anos junto... Dizer, cara, feliz aniversário, alguma coisa do tipo, né? Sei lá, alguma merda, qualquer coisa, cara. Sabe? É como se você fosse um merda mesmo. Então, assim, lá pelas tantas, eu disse, não, cara, eu não faria. Eu não, eu sabe, eu nem, se pudesse escolher, eu diria não. Se pudesse, assim, tipo, cara, você escolheria isso aqui na tua vida de novo? Não. Eu diria, não. Pode deixar, vou ficar sem aí. Fico sem mesmo, sem essa memória mesmo, entendeu? É foda, cara. É foda mesmo, vou te contar, bicho. Será que ainda dá tempo de começar alguma série aqui falando? Cara, então vamos falar de coisa boa, né? Ai, ai, vamos rir para não chorar, né? Eu vou falar nessa dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Nem sei por quê, mas é porque eu criei essa ideia de sempre falar, de trazer algum filme ou obra de ficção para dar uma analisada e nos podcasts. E como eu não tinha visto nada, esses dias eu não estou vendo nada específico. Eu lembrei de falar então de uma coisa que eu já tinha visto, como o Robocop na semana passada. Vou lembrei de falar dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, vou falar sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Bom, os Cavaleiros do Zodíaco, para quem não conhece, eu não sei quem é que não conhece os Cavaleiros do Zodíaco, mas eu vou fazer uma breve introdução. Cavaleiros do Zodíaco era uma série de desenho. Bom, enfim, tinha mangá e tudo lá no Japão, mas veio aqui para o Brasil como um anime, né? Que na época a gente conhecia como desenho animado. Enfim, aí... na época isso aí, cara, o Cavaleiros do Zodíaco chegou aqui no Brasil em 94, que eu tive noção, mas talvez tenha chegado um pouquinho antes. Eu acho que eu comecei a ver em... começo, no primeiro semestre de 94, né? Não me lembro exatamente quando. Mas ele veio pela TV Manchete, né? Cara, Cavaleiros do Zodíaco foi simplesmente a maior febre, sem brincadeira, de anime, né? E na verdade foi responsável por trazer essa febre pro Brasil. Grande parte dessa cultura nipônica, né, animada, foi em grande parte foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Muitas pessoas vão dizer assim: ah, não, mas teve outras diversas séries de tokusatsu, né, de seriados, vamos dizer assim, de Jaspion, né, entre outros, que trouxeram a coisa japonesa para o Brasil, a cultura. Mas, enquanto isso é verdade, tiveram muitos outros, né, Ultraman, Jaspion, Godzilla, todos esses são anteriores a Cavaleiros do Zodíaco, entre vários outros, Spectrum Man, né? O Cavaleiros do Zodíaco foi o que, no começo dos anos 80, o pessoal que seria hoje considerado os millennials teve como precursor, né, em grande parte da sua vida, e como referência de desenho de grande massa, né, que pegou a galera de surpresa, né? E na época, tá? Na época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Mas Cavaleiros do Zodíaco foi uma febre tão grande que nos colégios e nos cursos, onde tinha o público-alvo, né, dele, que eram em grande parte jovens e crianças, né, as pessoas não deixavam de falar, os homens, né, em grande parte, não deixavam de falar e de mostrar os seus bonecos, as revistas, os álbuns, as diversas outras coisas que na época saiu, né, com esse tema que era dos Cavaleiros na época. Então tinha muita coisa, né? E tinha, cara, na época surgiu diversas revistas que depois ficaram famosíssimas, as Heróis e tal, em capas antológicas até hoje, aí tem gente que tem colecionado. E na época eu comprei algumas também, depois guardava como se fosse um tesouro, né? Você guardava ali na tua gaveta ali, isso aqui é minha gaveta. Aí você tinha ali tua revista da Herói ali com a cara do Seiya. Porra, era como se fosse o teu... Porra, cara, era teu tesouro, né? E, cara, tinha muita coisa, cara. Elas vinham com... Teve uma que vinha com tipo uns negócios pra você tirar do meio dela, assim, fazer umas construção daqueles... tipo como se fosse aquelas... os destroços, né, dos templos lá do gregos, aquelas colunas e tal, você construiu aquilo, então eu tinha e fiz aquilo e tal. E tinha os bonecos, né, que venderam, vinha com armadura de verdade, então todo mundo que, né, tinha condições já foi comprando uns quantos. Aí depois os caras trouxeram os piratas também, né, e na época era caro, um bicho daquele era como se fosse, ó, pra ter uma ideia, cara, eu me lembro até hoje de quando chegou e quanto era. Pra ter uma ideia, o salário mínimo naquela época, se eu não me engano, tá, cara? Se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Mas em 94 foi quando começou o Plano Real, tá? E o Plano Real, ele baixou, assim, a correspondência para o dólar, ficou como se fosse para e passo. Na época, o salário mínimo, se não me engano, aqui no Brasil, posso estar errado, mas eram 100 reais, certo? 100 reais. O boneco dos Cavaleiros Zodíaco, na época, era como se fosse, tipo assim, 45 reais, entendeu? Tipo, era como se fosse metade do salário mínimo do mês, tá? Traduzindo para hoje, seria mais ou menos, tipo, o salário mínimo é 900... Sei lá quanto é, 980? Não sei, cara. 980 é menos de mil, né? 900 e pouquinho, né? Então, tu tira isso, é como se um boneco hoje de Cavaleiro Zodíaco fosse 450 reais. Eu não sei se os bonecos hoje de Cavaleiro Zodíaco, que tem armadura e tudo, tá por volta desse preço. Eu também não... Também saí dessa vibe aí faz tempo. Mas, assim, se alguém puder já dizer, já nos comentários aí, né? Mas o enfim, cara, então chegou, foi uma febre do caralho, o pessoal começou a ver Cavaleiros do Zodíaco, cara, era e eu então, eu entrei de cabeça direto, cara, e eu adorei a porra da série, cara, porra, e não tinha um negócio, cara, eu virei fã de carteirinha, demorou pra ter uma outra coisa que eu gostasse tanto. E durante muitos e muitos anos, né, Cavaleiro Zodíaco, durante muitos e muitos anos, ficou na minha cabeça como algo intocável, assim, realmente. Cavaleiro Zodíaco, para mim, como algo... cara, eu não sei nem descrever o que eu achava que era Cavaleiro Zodíaco durante muito tempo, tá? Muita gente pode ter essa noção com outros animes, outras histórias, mas Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, marcou realmente de um jeito... cara, diferente, porque, assim... Bom, eu não sei se eu falo logo, mas enfim... Porque naquela época existiam outros desenhos... e até japonês e tal, mas nenhum me chamava atenção mesmo do ponto de vista gráfico, e eu não achava as figuras bonitas. Por exemplo, tinha o Dragon Ball, né? Você tinha, por exemplo, o Dragon Ball naquela época, que eu acho que começou a passar no Brasil mais ou menos na mesma época, tá? Um ano depois ou um ano anterior, ou no mesmo ano, tá? Por ali, eu não sei dizer exatamente. Mas o Dragon Ball, por exemplo, eu nunca achei particularmente o desenho dele bonito, tá? E nunca me chamou a atenção o desenho dele. Eu vi, né, um pouco, e me chamou um pouco de atenção, mas na verdade eu até entrei um pouco mais na vibe do Dragon Ball bem depois, quando ele veio o Dragon Ball Z lá em 99, aí que veio o Dragon Ball Z pro Brasil. Mas, assim, oficialmente, né? Mas os Cavaleiros do Zodíaco, não. Tinha vários outros desenhos, né? Tinha Fly, o Pequeno Guerreiro, né? Tinha... que passava no SBT. Mas, assim, o Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, era um desenho bonito graficamente. Era uma coisa, sabe? E a história também era uma coisa, assim, grandiosa. Era épico e tal. E tinha coisas e, sabe? Tinham lutas, tinham armaduras, tinha coisa bonita. As armaduras eram bonitas, cara. Né, tinha, sei lá, cara, era, eu curtia demais, né, como criança, então, era, porra, era uma das melhores coisas do mundo ali, cara, e, sabe, a música, sabe, a qualidade sonora, qualidade de trilha, a qualidade de história que eles tinham, entendeu, qualidade de coisa que eles botavam no meio das histórias, nos temas, entendeu. Cara, tu tem coisas antológicas ali, até hoje, cara, que se você olhar até hoje, eu ainda fico com vontade de chorar, entendeu? Só de ver aquilo. Então, e por, durante muito tempo, Cavaleiro Zodíaco foi pra mim isso aí. Recentemente, que eu, por causa de enfim, cara, do, não tem como você ficar desapontado com muita coisa, não tem como não.
Então, recentemente eu tô, como tudo, tá me baixando o hype de muita coisa, mas assim, Cavaleiros do Zodíaco ainda pra mim ainda é uma das coisas que eu considero lá em cima mesmo. Mas durante muito tempo foi a top da top, cara, sabe? E, bom, Cavaleiros do Zodíaco basicamente são cinco cavaleiros protagonistas, cinco personagens que defendem uma deusa, que é chamada de Deus Atena, né? E eles têm que passar por várias coisas aí no meio, têm que defender ela dos outros deuses que querem derrubar ela. Basicamente é essa história, né? Eu acho que seria assim que eu resumiria a história. E Cavaleiro Zodíaco, bom, tinha essa história desses cinco personagens principais, e a história deles, cada um tinha um drama, né? Cada um tinha uma música diferente, cada um tinha uma... Sabe, você sentia ali as emoções dos personagens, tinha muita coisa, muito carregado, sabe, emocionalmente para criança. Inclusive, no início, Cavaleiros do Zodíaco, ele tinha uma pegada até um pouco, vamos dizer assim, era bem subversivo para criança, entendeu? Primeiro que tinha algumas cenas em que, depois eles até tiraram, que o pessoal aparecia pelado, assim, não totalmente, não de frente, mas aparecia de costas, meio que de lado, o Shun tinha uma cena, né? Então, e tinha muito sangue. Hoje a gente olha e não acha muito sangue, mas para criança, na época dos anos 90, a gente achava que era, os pais achavam que era muito sangue, né? E achavam que era muito violento. Com criança, por exemplo, que estava começando a ver ali com 7, 8, 9, 10 anos de idade, 11, 12. Né? Na verdade, as crianças já estavam vendo coisas até piores, mas enfim. Mas os pais achavam que para ser um desenho, né? Porque o pai, quando ele vai olhar ali, ele acha que porque é colorido, é um desenho, então tem que ser uma coisa menos. Né? E o Cavaleiros do Zodíaco era bem intenso, assim. Então, para o público brasileiro, cara, era um negócio assim inovador, porque ele meio que ele excedia vários padrões, né, de expectativa. Então tu tinha uma coisa bonita e colorida, mas ao mesmo tempo tinha muita emoção e muito drama e muita sangue e luta e o caramba. Então, e ao mesmo tempo, por exemplo, você acompanhava desenhos em outras e, por exemplo, até capítulos de Changeman, Jasper, eu não me lembro de... As emissoras, elas sempre colocavam as histórias direitinho, assim, uma atrás da outra, né? Elas misturavam os episódios, né? Então, tu tinha episódios misturados. Fora esses outros desenhos, por exemplo, tipo... Doug, da TV Cultura, né? Esses desenhos assim, que aí tu nunca via, pelo menos eu nem sabia, né? Se o desenho estava seguindo a ordem dele, né? Ah, era o primeiro capítulo, depois era o segundo, depois era o terceiro e tal. Mas Cavaleiros do Zodíaco não, eles tinham que fazer direitinho pra gente o desenho. Então a gente via um capítulo hoje, no outro dia você ia lá e via o segundo capítulo. Então isso, para o público da idade daquela época, né, ter isso, né, era como se fosse um capítulo da novela, que era um negócio que... Então era um negócio que, porra, bicho, sabe? Porra, cara, a cabeça do cara chega a explodir. Era um negócio, tipo, meu irmão, muito louco isso, cara. Muito louco. E, cara, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco era de uma qualidade ímpar, né? A qualidade das músicas, a qualidade das coisas. E, bom, falando um pouco da parte, vamos dizer assim, vamos trazer um pouco para a questão da... Essa dinâmica, né, da dinâmica de relacionamentos e tal. Cavaleiros do Zodíaco era um desenho engraçado, porque ele, como era para criança, também talvez por isso, ele não era um desenho que ele tinha, por exemplo, também era entendido porque era para criança, né? Mas não era claro assim, né? e não ficou claro assim, durante muito tempo, para quem acompanhava o anime, por exemplo, que os personagens eles tinham... isso também era comum em desenhos animados em geral, né? Mas não ficava claro para a criança naquela época que eles tinham namorados, né? Era um desenho assim meio que não ligava muito com essa coisa de romance, assim. Apesar de que tinha algumas cenas, por exemplo, do Seiya com a Mino e tal, que meio que você ficava desconfiado que ali tinha alguma coisa, né? E o Seiya era o pegador da história, porque tanto ele tinha a Mino, quanto tinha a própria Saori, depois que ficou afim do cara, né? E como tinha a China, que também ficou apaixonada pelo cara, quando o cara quebrou lá a máscara dela, quer dizer... Então, tu tinha essa dinâmica, assim, né? Mas que era muito leve, né? A não ser em alguns momentos muito específicos, né? Claro que seguindo a coisa de ser uma coisa voltada para criança. Mas, ao mesmo tempo, os desenhos, por exemplo, até da Disney, por exemplo, da época, tu até um pouco antes, você via... Até, por exemplo, naquele ano mesmo, se não me engano, veio o Rei Leão, né? E no próprio filme do Rei Leão, que é um filme da Disney, você tem uma cena ali do personagem do Rei Leão meio que namorando aquela amiga dele de infância. Então, existe uma... Vamos dizer assim, uma encenação, mesmo que não seja ali na cara, que existe alguma coisa ali acontecendo. E o Cavaleiro do Zodíaco, não, ele deixava muito leve, né? Não, nunca fazia nenhuma encenação, você ficava meio sempre na ambiguidade mesmo, que na verdade não tava nada acontecendo ali. Sobre o Cavaleiro do Zodíaco, para mim, eu acho que ele vai na frente de outros, né? De muitos animes, talvez inclusive até animes assim, tipo o próprio Dragon Ball também, e até o Naruto e o caramba, porque esses outros animes, pra mim, eu não tenho muito interesse. Eu até vi uma época, mas pra mim não tem muito mais, vamos dizer assim, essa ligação, né? Eu acho que essa ligação também tem a ver com o fato de quando você é menor, quando você é pequeno, você vê alguma coisa, você acha que você se liga com aquilo mais fácil, né? E o Cavaleiro do Zodíaco, para mim, foi isso, né? Então, ele é um desenho que, para mim, ele tem muita coisa de valores, né? O pessoal fala dessa coisa. E isso é uma coisa que é muito claro, assim, tanto valor de amizade, né? Quanto valor de ter coragem, né? Essas coisas todas. Isso o cara botava ali, literalmente, assim, o cara, sabe, botava literalmente, cara, sabe, despejava, assim, várias lições, assim, de vida, altamente, são coisas que até hoje, quando você vê, aquilo ainda tem valor, cara, quando, anos e anos depois que você cresceu e tal, o que fica, né, mais até do que um enredo, do que tudo, são esses valores ali que estão dentro ali. Então, eu acho que, por exemplo, é um desenho que hoje em dia, eu acho que, inclusive, ele não chama mais atenção por causa disso, né? É um desenho que é difícil. E também assim, cara, eu acho também assim, muita gente via, né? E via por causa do porque tava na época, mas não ficou fã, né? E não levou em consideração durante muito tempo, justamente porque o desenho era meio assim, ele tinha essa coisa meio de lição e tal. Então acho que muita gente não se ligava, não gostava muito disso, não ligava para isso. Mas eu sempre gostei, sabe? Achava aquilo, porra, bicho, é que desenho do caramba, né, bicho, porra. E o Cavaleiro do Zodíaco, ele é um desenho que eu acho que por causa disso e de outras coisas também, mas ele não, não, não conseguiu pegar a mesma, sabe, o mesmo, vamos dizer assim, cara, o mesmo hype que um desenho mais ou menos contemporâneo da época, que era o Dragon Ball, consegue pegar até hoje, né? Porque ele é um desenho que meio que... Cara, a minha impressão, às vezes, quando eu tô vendo Cavaleiros do Zodíaco, parece que você tá vendo aquelas histórias da Bíblia, sabe? Tipo isso. Parece que você tá vendo uma história, assim, de Moisés, entendeu? Sabe? É um negócio, entendeu? Um negócio meio sagrado e tal. É diferente o clima, entendeu? O Dragon Ball é meio lúdico, é meio como uma brincadeira, né? Não é, o tom dele não é de... Não é de nada sagrado, entendeu? Não tem nada sagrado ali no Dragon Ball. É tudo uma brincadeira, tudo uma... É muito lúdico, né? Tem personagens de tudo quanto é... De tudo quanto é jeito, de cor, entendeu? Então, assim, é uma zoação, entendeu? O Dragon Ball é meio com zoação. Então, ele tem esse lado meio assim, né? Meio leve. Assim, né? O tom, né? Em geral, né? Mas o Cavaleiro do Zodíaco não, ele é uma coisa um pouco mais assim, sabe? Então eu sempre gostei mais desse lado, né? Sempre valorizei isso aí. Enfim, cara, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa aqui, cara. Bom, eu curti muito, né? Os Cavaleiros do Zodíaco. Durante muito tempo eu continuei vendo. E assim... Ele sumiu durante um tempo, depois voltou em 2003 com as ovas, né? Com ovas que são os capítulos especiais da saga de Hades, né? Que a Atena luta contra Hades e tal. E ele voltou em 2003, depois daí ele voltou em 2009, se não me engano, 2008, talvez, com uma outra série também chamada Lost Canvas. Depois, né, acho que em 2014 ele surgiu de novo com uma tentativa de trazer para uma nova geração os Cavaleiros do Zodíaco, mas eu acho que não pegou, justamente porque ele não sabe falar a língua da nova geração, entendeu? Ele não pega da mesma forma que Dragon Ball e Pokémon, entendeu? Porque eu acho que ele tem uma outra linguagem. Eu acho que ele é mais... Cara, eu acho que é mais sério. O que eu acho... Eu acho... Cara, a minha predição, assim, se eu pudesse dizer... Cara, por que tu acha que a Cavaleiros do Zodíaco falha em pegar... sabe, em grande parte a nova massa? Eu acho que é por causa disso, porque ele tem uma pegada um pouco mais séria, se bem que tem outros que também são sérios, mas ele tem uma pegada um pouco mais séria do que essa pegada que a grande massa desse público jovem, assim, eles gostam, entendeu? E tanto mais pior, tanto é que eles têm trazido eles cada vez mais. Se tu gostar, se tu conhece, tu vê que ele foi ficando cada vez mais, vamos dizer assim, ele foi ficando cada vez mais lúdico, né? Ele foi ficando cada vez mais assim, meio que, sabe, meio que blá, sabe? Tipo, blá, sabe? Meio que uma palhaçada, entendeu? Por quê? Porque as pessoas, porque o público-alvo dele hoje em dia é esse público, cara. É o público merda. É o público... Eu sinto muito, mas é o público Nutella, cara. Sabe? É geração Z, entendeu? É esse público... Sabe? A maioria das pessoas hoje em dia é assim. Não tem... Então ele teve que se adaptar e ficou cada vez mais merda, né? Tanto é que os fãs, né, da série, seja por um motivo ou outro, não tendem a gostar muito dessas novas versões dele. E também teve as lacrações, né? Isso já tem desde o Lost Canvas, né? Falando de lacração, as mulheres... Se bem que a gente pode até discutir, né, que houve até uma certa lacração até na série clássica, né? Porque... Mas era uma lacração um pouco diferente, né? As mulheres até lutavam, mas as mulheres tinham uma determinada... Elas eram consideradas um pouco mais assim como auxiliadoras. Aí é o ponto, cara. Elas são consideradas auxiliadoras. Elas lutam ali também, mas sabe, no fundo, no final ali vai ser um cara, entendeu? Então vai ser um cara lutando ali contra o... No caso, geralmente era o Seiya, né? Que era o que lutava contra o último chefão lá. Geralmente era o Seiya. Então não tinha muito, mas nas outras versões, sempre tem um personagem feminino no grupo central, né? No próprio grupo protagonista central. Tem um nomezinho específico para isso, mas agora me fugiu. O grupo central, agora tu sempre coloca uma mulher no meio, né? Então, antigamente isso não tinha, o grupo central eram 5 cavaleiros, né? E então hoje em dia, e também assim, a mulher, elas têm que mostrar o rosto. Então, e dentro dos Cavaleiros do Zodíaco, dentro na mitologia, eles têm que ter o rosto coberto, as mulheres, né? Por uma máscara. Mas nas novas versões, né, como tem mulher, eles têm que tirar, porque tem que dizer que a mulher não pode ser coberta por máscara e o caramba. Então, entendeu? Então, essa, vamos dizer assim, existe essa lacração assim, né? Apesar de que é pouco, mas tem. Enfim, cara. Transformaram o Shun, vão transformar em mulher, né? Quer dizer, é um absurdo. Mas, enfim. Pro seriado da Netflix. E, cara, é isso, cara. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Basicamente é isso. Mas Cavaleiros do Zodíaco fez durante grande parte da minha vida, e fez mesmo durante grande parte da vida das pessoas da época, né, cara? De 94 a 96 era só do que as pessoas falavam, cara. Era só do que os garotos falavam. Era só isso. Era só o pessoal, todo mundo só falava de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Durante 2 anos, que foi o começo dele, até quando ele finalizou ali a saga de Poseidon, né? Durante 2 anos, cara, foi basicamente, tu tens só praticamente ele dominando no mercado nacional, mercado interno, era Cavaleiros do Zodíaco. E tanto é que ele trouxe depois, né, reconhecimento tanto para os dubladores, né, quanto para enfim, para a animação japonesa em geral, para a cultura japonesa em geral, e abriu, entre outras coisas, né, porque também abriu no mundo todo, e em alguns locais do mundo o Cavaleiros do Zodíaco não é tão conhecido, mas no Brasil foi um dos precursores, né? Depois aí tu vê Dragon Ball mesmo, vê Pokémon, aí pronto, aí da partida aí já... Mas quem veio primeiro de anime com grande aceitação em massa... Cara, se tu vê os caras falando aí, os caras diziam, cara, se você... Teve um cara que falava assim, eles faziam também para vender os bonecos, cara. Então eles sabiam que iam ter sucesso em vender os bonecos, né? Então se tu olhar o cara... Ele disse que até um documentário, uma vez que passou, os caras vinham felizes para fazer o contrato com a gente, porque eles sabiam, contrato com a Manchete, porque eles sabiam que eles iam vender para caralho. Entendeu? E eles venderam boneco para caralho, Gui. Venderam boneco para caralho do Brasil, bicho. Sabe? Então, enfim, não foi isso, cara. Vou ficar por aqui, não ficar muito longo, já estão aí com 1 hora e tanto. É isso aí, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Tchau.